O que é que escondem os nossos neurónios? É isso que está a ser investigado no Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. Um grupo de investigadores descobriu que a proteína sinática Stargazina, assim é que é, encontrada na membrana superior dos neurónios, pode evitar convulsões e também crises de epilepsia, Miguel.
Para nos falar sobre este trabalho, temos connosco Ana Luísa Carvalho, investigadora do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra e líder deste estudo. Boa tarde.
Muito boa tarde.
Sra. Professora, como é que esta proteína pode evitar convulsões e crises de epilepsia?
Então, o que nós descobrimos foi que esta proteína regula um tipo de canais que existe à superfície dos neurónios e que é muito importante, esses canais são muito importantes a regular o nível de atividade dos neurónios. E, portanto, o que esta proteína, a stargazina, faz, descobrimos nós, é tornar esses canais mais ativos e esses canais evitam que os neurónios estejam demasiado ativos e a sobreativação dos neurónios é aquilo que leva a crises de epilepsia. Portanto, é um mecanismo novo que nós descobrimos de regulação da excitabilidade dos neurónios.
Então, o que esta proteína vai fazer é permitir que essa sobre-excitação ou essa excitação diminua?
Exatamente, exatamente.
E eu perguntava-lhe aqui também se as doenças psiquiátricas, aliás, sabemos que são um dos maiores obstáculos a uma vida saudável e são frequentemente também agravadas pela epilepsia, a ligação entre as patologias ainda não é clara. A resposta pode estar nesta proteína, como nos dizia.
Não para todos os casos, mas nós achamos que em alguns casos pode ser assim. Portanto, o que nós estudamos esta proteína há alguns anos e começámos a estudá-la porque tem uma função muito importante nos neurónios de regulação da transmissão sinática, da comunicação entre neurónios, e verificámos também que existem mutações no gene que a codifica associadas a doenças neuropsiquiátricas, nomeadamente doenças do neurodesenvolvimento, como são o déficit intelectual e a esquizofrenia. Portanto, esse foi o nosso interesse inicial no estudo desta proteína. Verificámos depois que ela tem esta função adicional de regular a excitabilidade dos neurónios e, portanto, a suscetibilidade que os organismos têm a desenvolver convulsões. E, portanto, achamos que é uma ligação entre os dois tipos de patologia. De facto, verifica-se que os doentes com déficit intelectual ou com esquizofrenia têm muito mais frequentemente epilepsia do que nos outros indivíduos. Ocorre muito mais frequentemente epilepsia e nós achamos que no caso em que há alterações nesta proteína, a dupla função que a proteína tem, por um lado na regulação da comunicação entre neurónios e por outro lado na regulação da excitabilidade dos neurónios, é que estabelece essa ligação entre a maior propensão para a epilepsia e as doenças de neurodesenvolvimento causadas por alterações nesta proteína.
Uhum. Esta descoberta abre caminho de imediato ao fabrico de um medicamento?
Não, nós neste momento, portanto, o projeto que nós submetemos foi financiado com base em resultados que nós já temos que garantem a viabilidade da hipótese, mas temos que confirmar estes resultados, nomeadamente em modelos animais, e portanto temos que levar o estudo mais além antes de pensar em desenvolver um medicamento que possa regular este mecanismo.
Qual é o próximo passo?
Achamos que é interessante começar a fazer rastreios de larga escala, de bibliotecas de compostos, alguns deles já aprovados para utilização clínica, para tentar encontrar compostos que possam regular este mecanismo e aumentar a potenciação dos canais em causa pela stargazina. Achamos que é possível, teremos que encontrar financiamento e apoio para fazer esse tipo de estudos, mas penso que será um passo dentro de algum tempo.
E eu perguntava-lhe aqui, se por um lado esta ligação das doenças neuropsiquiátricas à epilepsia podem de alguma forma, olhando aqui não na ótica da proteína, mas a compreensão, uma melhor compreensão e estudo das doenças neuropsiquiátricas, pode ajudar também de alguma forma, de um outro ângulo, a olhar com mais certezas para o fenómeno de epilepsia?
Portanto, o que acontece, como eu já disse, é que muito frequentemente os doentes com doenças neuropsiquiátricas, nomeadamente déficit intelectual e esquizofrenia, são dois casos concretos, têm uma maior propensão para ter epilepsia. E não se percebe exatamente porquê. Claro que quando isso acontece, o fenótipo comportamental, todas as alterações clínicas dos doentes são agravadas, além disso é muito mais difícil tratá-los. E, portanto, é muito útil perceber a ligação que existe entre os dois tipos de patologia. Não será sempre a mesma ligação, mas para os casos em que esta proteína está envolvida, em que alterações nesta função desta proteína está envolvida, nós achamos que percebemos aqui a razão de ser dessa ligação. E, portanto, nesses casos, modular este mecanismo farmacologicamente pode ser, de facto, uma opção.
E em que doenças neuropsiquiátricas esta descoberta pode ter um impacto mais significativo?
Portanto, tanto quanto nós sabemos, há alterações nesta proteína, ou no gene que a codifica, associadas a déficit intelectual e a esquizofrenia. Não temos conhecimento que haja envolvimento em outras doenças neuropsiquiátricas, mas também essa pesquisa nunca foi feita. Portanto, é possível que haja, é uma proteína crucial na transmissão sináptica, portanto na comunicação entre neurónios, e é possível que haja outras alterações genéticas no gene que a codifica associadas a outras doenças neuropsiquiátricas, nunca foram de facto caracterizadas essas alterações.
Ana Luísa Carvalho, muito obrigado por se ter juntado a nós. Ana Luísa Carvalho é investigadora.
Muito obrigada.
Olá, muito obrigado.
Certeza.
Uma das investigadoras que descobriu que a proteína sináptica STAR-gazina, encontrada na membrana superior dos neurónios, pode evitar convulsões e também crises de epilepsia. A ciência está de regresso amanhã à Rádio Observador.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.